Hoje nós vamos falar primeiro sobre ensino privado, ou seja, as escolas particulares de Ponta Grossa e região. Comigo no estúdio está Osni Mongruel Júnior, que é diretor do CEPAM e sempre teve uma participação muito ativa dentro do sindicato da categoria. Senhor Osni Mongruel Júnior, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes da CBN.
O setor de educação privada é um dos mais prósperos e também importantes do país. E eu acho que é importante quando a gente fala sobre ele, porque é também uma forma de transformação social. Você permitir que as pessoas tenham um aprendizado que seja substancial e sólido o suficiente para que o nosso país continue prosperando. Afinal de contas, sem educação, nada é possível. Lógico que nós esperamos que a mesma coisa aconteça dentro do ensino público e sabemos que os gestores sérios da coisa pública investem tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior. Mas hoje vamos falar sobre ensino privado. Eu gostaria, antes de mais nada, de conversar com o senhor sobre uma notícia que passou no Jornal da Manhã e no portal A Rede, algum tempo atrás, falando sobre a avaliação positiva de um projeto sobre o qual nós conversávamos um pouco antes de iniciar o programa, que é o Vamos Ler, do Jornal da Manhã e do portal A Rede. E ali diversos dirigentes de escolas particulares estavam elogiando o projeto que forma leitores na prática, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do projeto e explicasse para as pessoas em casa como que eles funcionam, ou seja, quais são os nortes do projeto, quais são as mecânicas de funcionamento.
Nós temos participando do projeto Vamos Ler, aí do portal A Rede, Jornal da Manhã, escolas públicas e privadas, né? Lembrando que no Brasil 85% das escolas são públicas, 15% são privadas. Então, o objetivo do projeto, como o próprio nome esclarece, é Vamos Ler, né? Você buscar uma maior quantidade de leitores, formando esses leitores desde pequeno, enfim, desde o ensino fundamental 1 e do fundamental 2, faixa etária onde o estímulo à leitura, a busca pela informação, pela formação, faz parte, claro, dos conteúdos e dos objetivos a serem trabalhados pelas escolas públicas e privadas. No projeto Vamos Ler, nós tivemos a participação esse ano de 3 escolas, todas elas são escolas bastante atuantes na nossa cidade, escolas reconhecidas, filiadas ao nosso sindicato das escolas particulares. Então tivemos a participação do Colégio Integração, do Colégio Sagrada Família e do Colégio Pontagrossense CEPAM. Esses 3, junto a diversas outras escolas públicas, fazem parte, então, fizeram parte agora em 22, do projeto do Jornal da Manhã, do Vamos Ler. E o que a gente... ao conversar com os professores, com alguns alunos, com pais de alunos que estiveram presentes à solenidade de encerramento e premiação, além do trabalho o ano todo, existe também um prêmio que é elaborado pelos veículos, pelo Portal A Rede e pelo Jornal da Manhã, que premia então os alunos que tiveram maior destaque, que tiveram seus trabalhos selecionados, enfim, e que são trabalhos que servem de referência a todos os demais integrantes. Então, as categorias são o vídeo, o blog, a categoria de redação. Então, esses alunos que foram agraciados com a premiação é porque realmente tiveram um trabalho de destaque. Para as escolas, o que chama a atenção é essa complementação. Além do conteúdo programático habitual, além da ciência, da geografia, da matemática, do português, o uso destas aprendizagens e, na prática, ao ler as notícias, ao saber interpretar as notícias, a ter acesso àquilo que acontece na sua cidade e região, então, para que o aluno veja também, além do texto jornalístico, e claro, tem que ser um texto de qualidade, para que ele entenda que ali estão as notícias da sua comunidade. As notícias boas, aquelas que não são tão boas, mas fazem parte da vida humana, para que o aluno também se interesse para saber aquilo que acontece na sua comunidade e que a gente tenha ali também a formação desse cidadão crítico, né? Que ele possa interpretar corretamente as notícias, que ele possa fazer a sua avaliação, se ele está de acordo com aquilo que está sendo divulgado, se ele não concorda, se ele entende que aquilo é importante para a cidade dele, né? Então, uma notícia sobre o transporte, a notícia sobre saneamento básico, a notícia sobre empregos ou a falta deles, a notícia sobre a alimentação, sobre a inflação, enfim. Claro que são crianças, né? São crianças em formação, mas é importante trazê-los para essa participação na comunidade. Então, o que a gente, enquanto escola particular, destaca é essa utilização, então, de uma ferramenta bastante interessante, uma ferramenta disponível, utilizando aí os órgãos de imprensa, utilizando o jornal, e desde cedo estimulando os alunos, então, a buscarem mais leitura, além dos seus livros ou apostilas de conteúdos pedagógicos. Todas as escolas trabalham, evidentemente, com leitura, com livros paradidáticos, nas suas variadas possibilidades, o romance, a ficção, enfim, o texto complementar de conteúdo, né? Texto sobre a geografia, sobre a história, mas a literatura, enfim, faz parte também do trabalho das escolas, e este outro produto da leitura, aí, né, para a leitura, que é o jornal e também o portal de notícias, é bastante interessante para que o aluno realmente amplie ainda mais as suas potencialidades.
É muito interessante ver ao longo da história a evolução desse processo de iniciação à leitura. Eu me lembro de ter visto uma lista de livros de um seminário. O pai de um amigo meu que me mostrou essa listagem de livros que seriam de introdução à leitura. Observe bem, né? Isso nos anos 40, num seminário. Então, obviamente, eles eram rigorosos, né? Mas entre esses livros estava O Elogio da Loucura, de Desidério Erasmo. Eu li esse livro com 15 anos. Eu ficava mais com o dicionário na mão, porque foi traduzido para o português da mesma época, né, do que propriamente lendo o livro. Foi um exercício interessante, mas que foi muito pesado. Quando eu era adolescente, ali nos anos 80, já tinha aquela série Vagalume, se não me engano, da editora Ática, que era fabuloso. Eram livros muito mais palatáveis do que O Elogio da Loucura. Fazer com que as crianças iniciem sua atividade de leitura com uma leitura mais comum do dia a dia, com uma leitura de jornais, eu acho que é interessante, porque aproxima ela da realidade cotidiana. Agora, um aspecto que nós conversávamos, e quando eu falei na abertura aqui, eu falei de nortes, no plural, entre parênteses, né? Normalmente, norte é um só, um objetivo central, que, obviamente, eu estimulo a leitura. Mas, além disso, o senhor acaba de destacar outro fato, que é a curiosidade pelo aquilo que acontece na comunidade, ou seja, fazer a criança se interessar pela vida da própria comunidade. E, num momento da história da humanidade, onde as pessoas acreditam em verdadeiros absurdos, como, por exemplo, que a Terra é plana, ou que vacina faz mal, né? Fazer com que as crianças voltem a confiar em fontes de informação que são dignas de credibilidade, eu acho que é fundamental, né, para que a gente possa combater mentiras sistêmicas. O senhor não acha?
Olha, Ney, o trabalho realizado na educação básica, ele tem, sim, por um dos tantos objetivos. Um deles é essa consciência social, enfim, essa sensação e essa prática do pertencimento, né, que o aluno se entenda parte de uma comunidade. Ele tem, inicialmente, a comunidade é a família, enfim, né, como se diz, a célula mãe aí da sociedade, e ele vai ampliando isso com o passar do tempo, quando vai participar da educação formal, quando vai à escola, além, evidentemente, dos conteúdos, e é isto, o principal ponto da escola, mas você vai trabalhar também não só a instrução, então as matérias, mas a educação no sentido de boas maneiras, de convívio e de atitudes. A criança tem, né, a curiosidade, enfim, a natural dela, a espontaneidade, muitas vezes o comportamento, quando em casa, é um pouco diferente de quando na escola, e tem uma série de questões aí que impactam, evidentemente, né, a personalidade de cada um, o livre-arbítrio de cada um, se a criança convive com outras crianças, se convive mais com adultos, se convive num ambiente mais urbano, mais rural, se convive mais isolada, se mora. Então, tudo isso transforma cada criança num ser único, como é, e a escola precisa entender, precisa conseguir trabalhar com essas individualidades e também quando elas estão juntas e, de uma maneira coletiva. Quando você apresenta o jornal para esses adolescentes, no caso das escolas particulares, nós temos trabalhado no Fundamental 2, a faixa etária, né, de sexto a nono ano. Normalmente, sétimos e oitavos anos é a série onde mais você trabalha esse conteúdo de jornal. Então, o aluno já tem um bom domínio da linguagem escrita, da linguagem formal, tem já uma bagagem boa de conteúdos das diversas disciplinas e consegue, ao ler as notícias, e é feito um trabalho, claro, de preparação com as professoras que trabalham, com a coordenação, existe um acompanhamento da equipe dos veículos de comunicação, enfim, dos jornalistas, que vão apresentar como essa matéria é construída, como ela é elaborada, o que ela se destina, o que ela está retratando. Então, esse trabalho feito com os alunos permite, sim, um aumento também dessa criticidade, né? Que o aluno consiga realmente ver a utilização dos conteúdos que ele aprende, ali colocados na matéria jornalística, e que ele consiga interpretar se aquilo faz sentido, se aquilo tem um embasamento no conhecimento humano, se aquilo é parecido com o que ele aprendeu e para que serve aquela notícia, para que o que ele toca, o que ele diz respeito, né? Então, um acidente, isso eventualmente está lá, um acidente de trânsito, está relatado no jornal e será lido e trabalhado com os alunos, né? O porquê, né? Para que ele trabalhe. O que deu origem, é um excesso de velocidade, é um problema na rodovia ou na rua, é um buraco, é um excesso de veículos, para que ele possa interpretar, ele possa, assim, utilizando isso e aquilo que está próximo dele, essas notícias que estão próximas do seu dia a dia, para que ele entenda e note que ele precisa também fazer a parte dele, né? Ele tem que exercer a sua cidadania e isso é bastante importante, né?
Essa compreensão da realidade a partir de informações críveis é fundamental. Você que está me ouvindo, que talvez seja um pouco mais jovem, a gente tem um público bem diverso nesse horário. Jovens, a minoria, na adolescência. Pode ficar tranquilo com o básico operacional. Ou seja, os jornalistas, fique bem tranquilo, meu querido, não são comunistas querendo atacar o sistema capitalista, isso é uma bobagem típica de gente neurótica. Jornalistas são profissionais sérios que estudaram durante anos, têm um código de ética que é rigoroso e que, obviamente, vão levantar os dados mais precisos, ouvindo diferentes fontes, de diferentes lados, para que você possa estabelecer, você sim, dentro da sua casa, o melhor julgamento possível sobre um determinado assunto, né? Mas essa leitura da realidade, ela acaba sendo muito interessante para formar cidadãos mais críticos, o senhor não acha?
Ah, com certeza, né? Como eu disse, você, ao propiciar ao aluno esse contato, então, com a matéria, com o conteúdo jornalístico, com esse algo a mais que eu citei ali, ele está lendo notícias da sua comunidade. Claro que você busca também que ele tenha esse acesso e essa curiosidade de acessar matérias e conteúdos de outras nações, de outros países, em outra língua, para que ele também compare o que tem na sua comunidade com o que existe em outras comunidades. E o ser humano é muito parecido, né, em todo o mundo, né? Então, tem problemas diferentes, enfim, mas que buscam soluções. Então, o aluno consegue perceber, ao ler o jornal da sua cidade e região, E que bom que nós temos, né, jornal na nossa cidade e região, porque em tantos lugares você não tem, enfim, não tem acesso. Então, ao disponibilizar através de parcerias, através de um subsídio, enfim, né, quando o Jornal da Manhã e a rede colocam isso em prática, evidentemente isso tem custo e isso é bancado, parte, né, das escolas que são municipais, as prefeituras têm, mas tem diversos patrocinadores, as escolas particulares também são financiadoras desse projeto, e a gente leva, então o aluno tem contato realmente com o material e com certeza essa criticidade, como falamos aqui anteriormente, ela é ampliada, você busca que o aluno realmente observe, leia e julgue mais corretamente. Então, ele ter acesso a isso a gente entende que é algo realmente bastante relevante e que se mantém, porque a ideia é que você forme um novo leitor, né? Que ele se mantenha como um consumidor de notícias, como um consumidor do texto propriamente dito, escrito, né? E também que isso, em alguns casos, como a própria premiação traz, aquele aluno que faz a sua redação, que monta o seu blog, que monta o seu vídeo, além de ele eventualmente poder dedicar-se aí no futuro a uma carreira de jornalista, enfim, ou de escritor, ou de fotógrafo, ou de um cinegrafista, enfim, além de ele ter também contato com esse tipo de material, e a gente sabe que a criança, ela gosta bastante, ela gosta de experimentar, dentro da questão lúdica, mas de experimentar essas profissões, então ele também tem um contato com isso, ele pode se entender como alguém que vai atrás da notícia, que vai gerar uma notícia, que vai gerar um comentário, que vai levar aos seus colegas de turma e mesmo colegas de outras idades essa informação. Olha, a gente está trabalhando isso, a gente viu esse assunto, a gente acompanhou, como é o caso, por exemplo, uma sessão na Câmara Municipal. Então, né, os alunos acabam participando. A gente está vendo aqui um problema no saneamento da cidade. Então, é algo realmente muito enriquecedor, né, para as crianças e que, claro, vai um pouco além, né? Isso vai para casa, isso vai para a família, isso sai do ambiente exclusivamente escolar e acaba envolvendo mais pessoas. Então, faz sim uma diferença importante na formação dessas crianças.
Tenho certeza que a Rádio CBN também se coloca à disposição das escolas municipais para eventuais palestras ou algo do gênero, explicando como funciona o rádio, o jornalismo, que é diferente do jornalismo impresso, que, por sua vez, é diferente do jornalismo televisivo. Tenho certeza que a equipe do SBT ou a equipe da Globo aqui não se negariam também a palestras nesse sentido. Eu quero aqui elogiar e parabenizar a equipe do Portal A Rede, do Jornal da Manhã, na figura do Eloy Rodrigues e também do Mário Martins, que o Mário é o chefe de redação, o Eloir é o diretor proprietário. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as escolas particulares, vamos fazer um balanço das atividades nesse ano. Eu gostaria que o senhor reportasse como é que se encontra hoje, dentro do Sinep, que é o sindicato da categoria, quais são os relatos dos proprietários em relação à passagem por esse furacão que foi a pandemia, né? Teoricamente, esse ano já era um ano mais próximo daquilo que a gente entende como normal. As escolas particulares tiveram que se agilizar, montar um sistema via internet que acabou funcionando, mas, obviamente, nada supera o contato físico. A gente tem visto, por exemplo, na questão do comércio, que os clientes estão voltando para as lojas físicas. Uma boa parte realmente voltou, continua comprando no mundo virtual, mas a maioria vem voltando para o universo físico. Como que tem sido esse retorno das crianças para o mundo físico e qual foi o impacto para as escolas particulares?
Olha, Ney, a gente teve aí, claro, sem dúvida, anos muito diferentes e com uma busca sempre incessante pelo ensino, pela qualidade de ensino, pelo processo de ensino-aprendizagem, né, de crianças. As escolas todas, públicas e privadas, mais do que nunca, colocaram em prática aí o que foi muito falado, né, o verbo aí da pandemia, do reinventar-se. Com certeza, isso fez parte, já faz parte, né, do ambiente escolar, no dia a dia, mas esteve muito presente, foi muito necessário e foi muito praticado ao longo dos últimos 3 anos letivos. A maneira abrupta de interrupção das aulas atingiu a todos, pegando aí cada um no seu momento, cada escola de acordo com a sua realidade, escolas muito grandes, escolas pequenas, escolas de capitais, escolas do interior, enfim, umas mais preparadas em termos de equipamentos, outras menos, quase nenhuma preparada em termos de práticas pedagógicas voltadas a um modelo de educação à distância, e aí se discutia na época que não, isso não é educação à distância, porque educação à distância é aquela que é pensada para ser à distância, desde a sua proposição, é estudada antes, e evidentemente não se teve este tempo Já existiam experiências de educação à distância via televisão, ou via rádio, ou via livros enviados, material enviado. Então, você já tinha outras experiências de educação à distância. A gente costuma pensar apenas no modelo síncrono aí do ensino superior ou da pós-graduação. Mas as escolas de educação básica, enfim, estavam cada uma num estágio de desenvolvimento e tiveram que, de uma hora para outra, passar para esse modelo do online. As ferramentas que passaram a ser utilizadas, os softwares e aplicativos de reunião virtual, enfim, então, né, todos eles, Zoom, Google Meet, enfim. E conseguiram as escolas, com o apoio, evidentemente, das famílias, porque você já precisa do apoio da família quando, e da coparticipação, enfim, a gente fala que a educação ela é feita, no mínimo, a quatro mãos, pensando no professor e no familiar do aluno, além do próprio aluno. Então, embora o pai e a mãe não vão até a escola, não entram em sala de aula, mas a escola tem que ser parecida, a gente fala, com a família, tem que acreditar nas mesmas coisas e tem que entender, é necessário entender que são todos do mesmo lado, o lado da criança, o lado da educação, e é preciso um esforço de ambas as partes. Nesse momento da pandemia, a criança ficou em casa, ficou no quarto, ou na sala, ou no escritório, com tudo que tem em casa. O irmão mais novo, o irmão mais velho, o cachorrinho, a obra ao lado da casa, a casa grande, a casa pequena, a casa com internet, sem internet, com computador, sem computador. Então, você passou a ter tantas realidades quanto o número de alunos. Você tem uma turma lá de 20, 30 alunos numa faixa etária, eles vêm todos ao mesmo local físico e terão a aula, já cada um com o seu ritmo, com a sua potencialidade, com a sua aprendizagem. Ele leva para dentro de sala tudo que ele tem, a tranquilidade ou não da família, as experiências, mas eles estão todos no mesmo lugar e o professor, como maestro, precisa conseguir fazer essa regência. São todos termos correlatos que você usa na sala de aula. Você vai conseguir fazer essa regência e dar mais a quem precisa mais, avançar mais com esse aluno, segurar um pouco o ritmo daquele, conseguir fazer tudo isso no mesmo ambiente. E, repentinamente, ele precisou fazer isso à distância. Estando cada uma das crianças, dessas hipotéticas 20 ou 30 que eu falei, em 20 ou 30 lugares diferentes, com qualidade de sinal diferente, com qualidade de equipamento diferente, enfim. Então, foi sim uma prática grande da reinvenção, a cada dia, a cada novo dia de aula. No primeiro momento, todos imaginávamos que teríamos ali apenas um avanço do recesso do mês de julho de 2020 para o mês final do mês de março, e que em abril voltaríamos às salas de aula. Acho que o nosso país cometeu equívocos aí em relação à educação. As escolas ficaram muito tempo paradas no Brasil, o maior tempo entre as nações. A gente conseguia perceber lá no início, apesar de ainda estarmos próximos do fato histórico, então o que não te dá distância suficiente para avaliá-lo na complexidade que tem, mas a gente já entendia que elas pararam muito antes, não deveriam ter parado tão antes. E aí, enfim, outras polêmicas, duas semanas antes você teve carnaval, enfim. Então, mas isso já aconteceu, e as escolas foram sim se reinventando com as suas equipes de professores. Nas escolas particulares aqui da nossa cidade e região, nós temos uma regional, então, do Sindicato das Escolas Particulares, o SINEP. A sede do sindicato é Curitiba. Nós temos regionais: Litoral, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava, Pato Branco, Foz do Iguaçu. São diversas regionais. Londrina tem um outro sindicato, Sindicato do Norte do Paraná, e Maringá um outro sindicato também do Noroeste do Paraná. Então, são essas as regionais aqui, e nós fomos fazendo sempre reuniões entre os gestores escolares aqui de Ponta Grossa e região. Fizemos, no ano letivo de 2020, aí de março a dezembro mais de 40 reuniões. Chegamos a fazer reunião toda semana, compartilhando aprendizagens entre as escolas, apesar de serem, evidentemente, escolas concorrentes, no sentido de mercado, são opções que a população tem, e essas escolas fazem parte do mesmo mercado, é uma livre iniciativa e um mercado concorrencial, sem dúvida. Mas, citando aí sempre o professor Jacir, que foi um dos presidentes do nosso sindicato já há algum tempo, um professor muito capacitado, articulista sempre de grandes jornais, enfim, e alguém que tem uma vivência muito grande, o professor Jacir sempre comentava: nós temos muito mais pontos que nos unem do que pontos que nos afastam, temos muito mais em comum. E isso nós colocamos muito em prática, principalmente na nossa regional aqui, né, fazendo as reuniões sempre online, trocando informações desde onde você está conseguindo comprar álcool em gel, né, porque naquele primeiro momento nem as aulas acabaram retornando, mas você não tinha disponível, o preço estava altíssimo, né, uma grande demanda, e as escolas foram aguardando que os órgãos de saúde municipal, estadual e mesmo nacional fossem emitindo então a legislação, os pareceres, as normas, as regras de como você precisava ter os ambientes limpos, higienizados, o que você precisava ter disponível para a população. Então, todas essas informações, sempre que saía alguma nova deliberação ou do Conselho Estadual de Educação ou do Conselho de Saúde, ou, né, enfim, de qualquer órgão que fosse, imediatamente tinha uma equipe do sindicato, né, tanto de técnicos, né, então, meio ambiente, uma série de quesitos aí, quanto jurídica mesmo, né, assessoria jurídica, para sempre nos orientar e dizer o que poderia ser feito. Então, essas reuniões foram bastante importantes entre os gestores aqui da nossa cidade e região, para a troca de informações, para o crescimento de todos. E que software que você está usando, que equipamento que você está usando, onde é que você conseguiu comprar microfone, como é que você está fazendo. Então, a gente foi aprendendo também bastante coletivamente, entendendo da importância, inclusive naquele momento, que não era o ponto, por exemplo, eu vou fazer um serviço melhor para que eu consiga receber alunos da escola X ou Y para a minha escola, né? Inclusive, este combinado nós fizemos entre as escolas: olha, pessoal, não é hora de ninguém se destacar ou de querer, eu consigo fazer isso e aquela escola não consegue. É hora de todos conseguirmos fazer, porque o bem maior que trabalhamos são as crianças, e o objetivo é a educação, não apenas. E pensando em educação privada, você tem a contrapartida do pagamento. Mas, naquele momento, nós precisamos que a educação seja efetiva, que ela consiga acontecer.
O diretor da rádio, Roberto Mongruel, lembra aqui que o senhor é diretor do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, e também o atual presidente do SINEP Regional dos Campos Gerais. Aliás, Regional Ponta Grossa, Regional Campos Gerais.
Isso.
Aliás, o senhor já está na presidência do SINEP dos Campos Gerais faz um bom tempo, né?
Faz um bom tempo. Nós tivemos agora uma nova eleição do SINEP estadual, e tivemos reunião, né, agora na última quinta-feira, das escolas particulares, onde, né, temos alguns novos diretores. A gente tem a diretoria de educação infantil, de ensino fundamental e médio, de cursos livres e de ensino superior. Então, outros diretores têm aí se colocado à disposição e feito parte conosco aqui da regional. Nós temos a professora Maria de Fátima Rodrigues, que faz Pacheco Rodrigues, que faz um trabalho muito bacana. A Fátima é super dedicada, eu, né, sempre comento com ela que ela é braço direito e esquerdo no sindicato ali, porque nessa coordenação regional, vamos dizer, o contato diário com as escolas, enfim, a visita às escolas, e demandas que você tem junto a órgãos oficiais, levar documento, trazer documento, enfim, a Fátima está sempre nos auxiliando, ouvindo as escolas. Nós tivemos durante muito tempo, né, a nossa sede junto ali à Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. No momento da pandemia, o SINEP ele fechou as sedes regionais que tinha, né, também, até porque nem era possível a presença das pessoas nos ambientes onde estavam localizadas as sedes. Então, passou para o modelo home office. E agora nós estamos retornando à nossa sede no novo prédio da Associação Comercial. Estamos reativando lá, né, o nosso espaço. Fizemos já a reunião este ano presencial lá na Associação Comercial.
Que bom.
E essa última reunião que fizemos agora do sindicato, fizemos online. Então, até uma coisa que a gente comentou, né? Nós já poderíamos fazer as reuniões online, já existiam ferramentas para isso há 5, 6 anos atrás, mas não era usual. Né? Na época, o Google Hangouts era algo só de grandes corporações, enfim, você não acabava não utilizando. Passou a ser o Google Meet, ou mesmo o Zoom, que é uma outra ferramenta. Então, são aprendizagens. Né? A pandemia, claro, trouxe muitas dores, mas também trouxe com ela muitos ensinamentos. Né?
Eu gostaria de aproveitar justamente a sua experiência dentro do sindicato, e por isso que eu mencionei aqui, obrigado, Roberto, novamente. Pelo seguinte, algumas empresas acabaram não sobrevivendo, escolas particulares, à pandemia, tiveram que fechar, e as empresas que passaram pela pandemia, elas tiveram um prejuízo muito grande, estão conseguindo administrar isso agora?
Olha, Ney, nós tivemos sim empresas que fecharam durante a pandemia e que não reabriram. Como em todos os segmentos, né? A pandemia traz com ela o que se chama de crise financeira, e as crises financeiras, algumas empresas ganham bastante dinheiro com isso, outras perdem, algumas sobrevivem, algumas ampliam muito. Então, o que acontece na indústria, o que acontece na agricultura, o que acontece no serviço, acontece também na educação. O setor de serviço, alguns, evidentemente, foram muito impactados. Então, né, turismo é algo que a gente acompanhou, enfim, o setor de eventos, todos eles. Então, no setor educacional também nós tivemos, sim, momentos de retração e até mesmo de encerramento de atividades de algumas empresas, e tivemos também algumas empresas que cresceram bastante. Por exemplo, no ensino superior, você teve um cancelamento, um trancamento de matrículas no ensino superior privado grande, no primeiro momento, e depois, como muitas das instituições públicas demoraram bastante a retornar às suas atividades, muitos alunos transferiram-se da iniciativa pública para a iniciativa privada. Nessa universidade ou nessa faculdade X ou Y aqui, pública, estadual, federal, municipal, não tem aula, não voltou às aulas e tal, e na instituição privada voltou, e eu estou do meio para o fim do curso, eu preciso me formar, eu tenho onde trabalhar, eu quero garantir. Então, o mercado vai, né? ele não é fixo, ele é mutável. Então, houve sim um momento ali de grande preocupação. Acredito que ainda, em educação principalmente, é algo demorado. Você não tem, como alguns outros setores, né, que você tem rapidamente uma expansão. Então, a gente acompanha aí através da própria imprensa. Né? A CBN, um dos veículos. Uma medida usual que se fala é o mercado de papelão, né, de embalagens. Né? Então, é um termômetro aí do crescimento por conta das indústrias, e das indústrias crescem por conta do comércio ou de outras indústrias, enfim, mas esse é um referencial. Se está havendo maior consumo de embalagens, de acartonadas, de papelão, então a economia está acelerada. E isso é muito rápido, né? De um mês para o outro muda muito, enfim. Educação tudo é mais de longo prazo, até porque você tem na educação básica ano letivo, né? Então é um contrato para prestação de 12 meses. E mudar os rumos da educação, ele é uma maneira mais lenta. A pandemia trouxe, sim, uma aceleração, enfim, do dia a dia, de sala de aula, mas as escolas sofreram impacto, notadamente aquelas de cursos livres, onde não tem uma diplomação, onde não tem um currículo mínimo obrigatório, enfim. Então, curso livre de idiomas, curso livre de artes, curso livre de esportes, educação infantil até os 3 anos de idade, que é também um curso livre, né? A educação é obrigatória a partir dos 4, curso para vestibular, enfim, todos os cursos livres tiveram um impacto maior, né? Porque o aluno acabou cancelando. Então, isso gerou, sim, desemprego, fechamento, mas vem se recuperando. Eu acho que o principal ponto, né, é a questão educacional. Né? As crianças tiveram... porque não adianta você falar, não, nós vamos diminuir aqui alguns dias de aula e nos demais dias nós vamos dar todo o conteúdo que tem que ser dado e aquele que ficou para trás. Não é algo tão rápido de se fazer e nem tão simples de fazer.
Uma coisa que as pessoas em casa podem não entender direito, eles acham, não, mas o ensino à distância é mais barato. Porque eles confundem o processo que já existia de ensino à distância, onde, por exemplo, num curso superior de direito, na matéria de direito constitucional, por exemplo, um professor do Campo Central, em São Paulo, dava uma videoaula para os campi espalhados pelo Brasil de uma determinada instituição. Né? É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com o CEPAM, que teve que implantar isso para o CEPAM em Ponta Grossa. Né? E eu percebi muito isso durante a pandemia. A carga de trabalho dos professores aumentou, ela não diminuiu. Eu vi isso na rede pública, por exemplo, de perto. Né? Os professores tinham mais trabalho do que se estivessem em sala de aula. Né? Então, na realidade, o processo foi mais dispendioso do que o método convencional de ensino à distância que existia antes da pandemia. Né?
Como eu citei aqui no início da nossa conversa, né, o educação à distância, né, falando na questão teórica, aí, é um modelo de ensino pensado para assim funcionar. Realmente as escolas não estavam fazendo educação à distância, elas estavam adaptando o seu ensino presencial e não à distância para um ensino online, síncrono ou assíncrono, quer dizer, professor aqui ao vivo ou aulas gravadas. Então, os dois modelos foram utilizados. Vou te falar do que fizemos no CEPAM. Então, pegar um exemplo lá, você tem lá 3 turmas de sexto ano. O professor de matemática tem 5 aulas por turma, ele tem 15 aulas por semana. Esse é o combinado, é o contrato de trabalho dele, isso é o que ele tem que receber. E é o que recebeu. Ele não deu menos aula. Ele recebeu pelo total de aulas. O que a gente fez, no nosso caso? Você não pode pegar 3 turmas de sexto ano, de 20, 30 alunos, na média, vamos dizer, 25, 27 alunos. Então, você tem lá 70, 80 alunos nessa faixa etária. Não tem como você colocar 70, 80 alunos de 11 anos no mesmo espaço físico para ter aula de matemática. Eles são divididos em turmas A, B e C. Quando eles estão nas suas residências, o professor está em um lugar, nos primeiros dias, na casa dele, professor, pelo celular, na sequência, na escola, com computador, iPad, televisão, né, monitor de retorno, microfone, tela, enfim, todo uma parafernália necessária, um equipamento necessário. Então, houve muito investimento das escolas também nisso. Né? Nós transmitimos, por exemplo, no CEPAM, 22 salas simultâneas para 550, 600 alunos. Então, tamanho de banda, né, internet para isso. Né? Mas um elogio aqui para o João, para a UP Internet, que disponibilizou a infraestrutura necessária, e que eu acredito que isso aconteceu o Brasil todo, né, com todos os provedores de internet. Então, com todo esse grande uso, e mais o comércio online, como você citou, e tantas outras empresas e tantas pessoas trabalhando em home office, nós não tivemos problemas de internet, né, no Brasil. Então, por mais que a nossa infraestrutura ainda não seja ideal, mas, como um todo, acho que o país se virou muito bem nisso. E aí você pega lá o professor de matemática. Então, ele tinha 5 aulas para trabalhar. Então, o que nós fizemos? Professor, você vai dar as 5 aulas, as turmas estarão no mesmo horário, adaptamos o horário, as turmas estarão reunidas, mas não, evidentemente, não presencialmente, cada um na sua casa. Por quê? Porque os outros horários, o professor usou muito mais para poder elaborar essa aula. A aula presencial em sala, ensinando lá, por exemplo, raiz quadrada, é algo que o professor já tem uma boa experiência. Trabalhar com esse ensino-aprendizagem de raiz quadrada através da tela, através de uma câmera. Então, né, os professores tiveram que se reinventar realmente. as escolas ofereceram treinamentos, enfim, mas ninguém sabia trabalhar assim, né? Ele nunca teve essa disciplina na universidade, na graduação dele. Professor com um ano de formado, com 10, com 20 anos de formado, ele nunca deu aula online, ao vivo. E, do outro lado, né, eu estou falando aqui, né, os ouvintes estão pelo mundo. Do outro lado, quem que está na sala de aula? Que agora é o quarto de aula. Ou é a cozinha de aula, ou é a sala de...
Com todos os ruídos domésticos.
E com o pai, a mãe, o irmão, a diarista, todo mundo podendo assistir a aula junto. Quer dizer, para quem que o professor está dando aula? Então, essa necessidade. Houve, sim, um empenho muito maior. Então, ele usou, o professor usou os seus horários de aula, não apenas dando aula, mas pesquisando, montando, remontando, montando vídeo, montando slide, montando exercício, adaptando. Como é que eu vou ensinar isso aqui? Né? Então, houve um trabalho bastante grande de todos os professores, sem dúvida.
São 10 horas e 55 minutos, a gente está chegando ao fim da entrevista, e eu fiz questão de abordar essa questão da pandemia de uma forma mais profunda. 2022, podemos dizer, então, que foi um ano de recuperação da atividade in loco, é isso?
Eu acho que de voltarmos ao ritmo do presencial, né? Então, agora sim, a partir de 23, você começa a ter... Porque, né, falamos, a pandemia pegou cada um numa idade. Tinha aluno que estava no terceirão em 2020. Em 21, ele foi para a universidade. Tinha aluno que estava entrando na alfabetização, estava lá no primeiro ano do fundamental, e veio a pandemia. Então, com cada faixa etária, você tem um trabalho a fazer. Quem estava terminando a educação básica, quem estava no terceirão, este ano já terminou seu segundo ano de universidade. Né? Para ele, o impacto é diferente. E para quem estava no primeiro ano do fundamental...
Agora, só me deixou curioso. As crianças conseguiram aprender à distância? Essas que estavam iniciando a atividade de leitura, por exemplo?
Conseguiram aprender.
Puxa vida, parabéns.
Cada uma com o seu ritmo, evidentemente, como já é, aliás, em sala de aula, já é cada uma com o seu ritmo, quando presencial. Mas esse trabalho das professoras de educação infantil, infantil 4, infantil 5, primeiro e segundo ano, que são as turmas onde é trabalhado o início da alfabetização, a criança começa a ver as letrinhas lá no infantil 4. Isso vai avançando e tem que estar a alfabetização completa, vamos dizer, ao final do segundo ano. Esse é o prazo usual, né? Você tem 4 anos para fazer o trabalho de alfabetização. E sim, as crianças chegaram ao final desse ciclo com a alfabetização tendo acontecido.
Então, a perspectiva agora para 2023 é positiva, eu imagino.
Sim, a gente tem, as escolas, de maneira geral, têm retomado, sim, suas atividades, as complementares, inclusive, esportivas, artísticas e tudo mais. E cada vez mais a gente tem um ritmo mais dentro do esperado. Né? As escolas têm lá suas marcações do que você espera da criança aos 6, aos 7, aos 8, aos 10 e assim por diante. E isso está cada vez mais próximo daquele, como você citou anteriormente, normal, né? Daquele dito normal.
Eu queria agradecer a sua presença aqui e fazer um convite, que viesse o senhor e um diretor de uma outra escola para conversar sobre o SINEP, sobre as atuações do sindicato, porque eu acho que os sindicatos patronais são tão importantes quanto os sindicatos de funcionários, pelo menos na minha visão, porque eles ajudam a organizar a categoria. Né? E isso é fundamental dentro da sociedade civil organizada e do Estado Democrático de Direito. É importante que a sociedade civil se mantenha unida, digamos assim. E também para entender a dinâmica das escolas particulares, a necessidade dos pais pagarem em dia suas mensalidades para que as escolas possam fornecer bons serviços de qualidade, tudo aquilo que é feito de empenho, por exemplo, CEPAM é bilíngue, né? E tem toda uma estratégia com high school também nos Estados Unidos, e isso tudo é muito interessante. Então, eu gostaria de convidá-lo para o senhor voltar, agora em janeiro, se possível, para conversar com a gente sobre escolas particulares. Feliz Natal, feliz Ano Novo, obrigado. Viu?
Obrigado, Ney, obrigado à CBN pelo espaço. Um feliz Natal para todos, um excelente 2023.